Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de lubrificantes para veículos comerciais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de revista digital, vídeo e podcast. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos dar continuidade a essa nova série de entrevistas tratando do mercado de lubrificantes do Brasil, mercado de lubrificantes para veículos comerciais, que integra o Guia de Lubrificantes de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, junto com o comando técnico do Paulo Vasques. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte, que tem o objetivo de revelar o comportamento do mercado de lubrificantes em 2020 e as suas perspectivas para 2021.
Exatamente, Solange. Para abrir e dar continuidade nessa série de entrevistas, nós convidamos para vir ao nosso programa um convidado muito especial, que conhece bastante esse mercado e atua como representante de um grande e importante fabricante mundial de lubrificantes.
É o Osvani Lazzaroni, gerente comercial da Uzi Química, que representa a marca Valvoline no Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Osvani, e obrigada por aceitar o nosso convite.
O prazer é todo meu. Zé Augusto, Solange, muito bom ver vocês.
Bom, Osvani, é um prazer receber você aqui no nosso programa. E para começar, vamos falar um pouco sobre esse mercado onde a Valvoline atua e que você atua também, né? A gente sabe que o ano passado foi, e esse ano, inclusive, está sendo um ano bastante atípico, né? Por causa da pandemia do coronavírus, isso afetou todos os negócios e toda a sociedade de maneira geral e tal. Eu pergunto especificamente para você, como é que você viu o comportamento do mercado de lubrificantes exclusivamente em 2020? Depois nós vamos falar do ano 2021 e as perspectivas. Ah. Mas como você viu em 2020 o comportamento desse mercado?
Então, 2020 foi um ano, obviamente, atípico, como você já falou, né, Zé Augusto? Todos nós vivemos isso intensamente, eu diria até, né? Foi uma tarefa fácil, foi uma loucura realmente um ano bem atípico. E ele foi atípico em vários aspectos, porque ele teve um vale muito grande, depois teve um pico muito grande. Então, se nós olharmos o ano de 2020, eu me lembro que, pelos dados que nós temos, o ano começou bem, foi um janeiro e fevereiro muito bons. A primeira quinzena de março foi uma quinzena também muito boa, a primeira metade do mês de março foi muito boa. Quando veio justamente a pandemia, ela se agravou e veio justamente todo o processo de lockdown dos estados, dos municípios, a gente teve uma desaceleração abrupta na demanda por lubrificantes, né? Não só por lubrificantes, mas série de outros produtos, mas principalmente pelos lubrificantes. Isso impactou fortemente, né? Então ali eu lembro que a partir da primeira quinzena, da segunda quinzena de março, abril, que foi o fundo do poço, né? Nós podemos colocar assim, e maio também, que teve um leve crescimento, mas muito discreto, foram períodos muito complicados. Foram ali, vamos colocar, 3 meses muito complicados. Quando veio junho veio com uma outra situação, veio com uma outra dinâmica que naquele primeiro momento nós não acreditamos. A gente achava que... porque eu sempre digo o seguinte, contar a história pelo retrovisor é fácil, não é verdade? Hoje é fácil falar, você não previu, mas naquele momento que a gente estava naquela turbulência toda, quando veio junho, com uma recuperação forte de volume, a gente não acreditou tanto nessa recuperação, né? E aí, ao longo do ano, a gente foi percebendo que a recuperação era realmente real. E aí mudou totalmente. Então, o segundo semestre foi um segundo semestre extremamente acelerado, extremamente forte, em comparação mesmo com o ano anterior e principalmente com o primeiro semestre. E onde aí já tivemos um outro impacto, né? Então, aí você começou a ter uma mudança. Enquanto que naqueles 3 meses que eu falei para você, nós tivemos um choque na demanda, a demanda despencou, no segundo semestre foi o oposto. Nós tivemos um choque na oferta, de oferta de básicos, de matérias-primas, que impactou todo o mercado. Então, foram esses dois cenários que aconteceram, né? O primeiro semestre com oferta... com choque na demanda e o segundo semestre com choque na oferta, né? Justamente por conta da pandemia. Então, foi isso que aconteceu no ano de 2020. Fazendo um resumo aí do ano, né?
Perfeito, Osvani. E de que forma esse cenário tão conturbado impactou os negócios da Uzi Química no ano passado?
Então, ele foi um ano muito desafiador por isso, né? Porque nós tivemos que fazer ajustes muito rápido. Primeiro porque, de novo, tivemos esse choque da demanda, ou seja, uma queda muito abrupta da demanda, onde nós tivemos que nos ajustar para aquela realidade. E depois nós tivemos um crescimento muito acelerado, onde houve falta de matérias-primas, de insumos para o atendimento do mercado. Então, foi um mercado onde, eu diria para você que, no primeiro momento, tivemos que fazer esse ajuste e fazer um trabalho onde o foco ele deixou, no primeiro semestre, aí, o foco deixou de ser comercial para ser um foco muito mais centrado em termos de gestão de fluxo de caixa, inadimplência e tudo mais, para depois você ir para um outro trabalho no segundo semestre, que foi um trabalho em que você tinha que atender uma demanda extremamente forte do mercado. Então, foi um ano muito desafiador por isso. O impacto principal foi esse, ou seja, nós tivemos que ter uma agilidade muito grande para poder conseguir atender o mercado no ano de 2020.
Ok, Osvaldo. E como é que você resume hoje a situação atual do setor? Quer dizer, como é que está hoje? Você já disse que já veio uma recuperação no ano passado. Esse processo continua hoje em 2021. Como é que você avalia esse início de ano e qual que é a projeção, as perspectivas para o final do ano?
Então, realmente houve. A gente está aproveitando, na verdade, esse aumento de demanda. A gente espera que o segundo semestre tenha um aumento de demanda um pouco mais forte até. Eu acho que com o processo de vacinação se acelerando, e ele está se acelerando, graças a Deus, a gente espera que realmente haja um aumento forte na demanda para esse segundo semestre, né? Tanto é fato que a gente está tendo várias revisões de crescimento de PIB por ano. Falava-se de um crescimento de PIB de 3, de 4, já estamos falando em 5,5, tem alguns mais otimistas falando em crescimento para esse ano acima de 6%. Do mercado do PIB brasileiro, né? E, obviamente, o lubrificante, ele segue essa tendência, né? Então, para o mercado, a gente tem uma expectativa de um crescimento bastante interessante em comparação com o ano passado, José Augusto.
Perfeito. Ok, Osvani, e ok, caros ouvintes. Nós vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de lubrificantes para veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Panorama 2020-2021 do mercado de lubrificantes, que integra o Guia de Lubrificantes de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com Osvani Lazzaroni, gerente comercial da Luz e Química, que representa a marca Valvoline no Brasil.
Bom, Osvani, a gente sabe que o Brasil e o mundo passaram uma série de dificuldades, além da pandemia, né? Além das questões sanitárias e tal, porque isso tudo mexeu com a economia, isso trouxe estrangulamentos, trouxe incertezas, o câmbio também ficou uma loucura, teve uma série de consequências, né, que foram adversas, né, colaterais à pandemia. E eu pergunto para você, quais os gargalos que hoje ainda atrapalham a expansão, né, do mercado de lubrificantes para veículos comerciais do Brasil?
Nós temos um impacto hoje, realmente, eu acho, da capacitação técnica, eu acho, de algumas áreas do setor, né? Hoje nós vemos ainda alguns produtos de nível de performance um pouco inferior que são demandados pelo mercado brasileiro, né? Então, o mercado brasileiro precisa de um nível de qualificação técnica um pouco superior para justamente ter essa expansão desse mercado, e uma expansão que seja uma expansão sustentada e com ganho de produtividade, que é o que é importante, né? Então, isso passa por essa qualificação técnica mais ampla dos agentes do mercado, né? E principalmente dos usuários de lubrificantes, aí das frotas, né, que utilizam lubrificantes. Então, porque nós temos hoje diversos produtos com nível de performance muito superior ao mercado, né, mas que precisa de desenvolvimento técnico, de adaptações nas frotas, e isso é um grande desafio que eu observo para o mercado hoje de lubrificantes.
Osvani, na sua opinião, como se comportam os transportadores brasileiros em relação aos cuidados com a lubrificação?
Então, como eu até falei na pergunta anterior, né, hoje existe uma série de transportadores que têm um nível de qualificação bastante alto, né, ou seja, são transportadoras que têm um corpo técnico, uma gerência de manutenção bastante qualificada. Enquanto que, infelizmente, uma outra parte das frotas do Brasil, né, dos caminhoneiros, inclusive dos autônomos, são agentes importantes, extremamente importantes para todo o processo de transporte no Brasil, eles acabam, às vezes, não tendo a qualificação ou não tendo um conhecimento mais profundo do mercado lubrificante, né? Então, Hoje nós temos feito um trabalho dentro da Uzi Química Valvoline muito grande de treinamento dessas pessoas, porque quando nós levamos conhecimento, né, levamos a qualificação para esses agentes, né, tão importantes do mercado, nós conseguimos desenvolver junto com eles ganhos de produtividade, ganhos econômicos que são muito, extremamente relevantes num setor tão importante como o setor de transporte de carga no Brasil.
Ok, bem, a gente sabe que a indústria de veículos comerciais, de caminhões, ônibus, utilitários, ela investe continuamente no desenvolvimento de novas tecnologias que impactam diretamente o transporte, impactam diretamente o nível tecnológico dos veículos, né, que os utilizados pelo transporte de cargas e de passageiros. Eu pergunto a você, quais as tendências tecnológicas, né, que existem em óleos lubrificantes para veículos comerciais? Para onde caminha essa indústria de óleos lubrificantes?
Eu vejo ela caminhando cada dia mais para níveis de performance mais altos, né? Hoje, há uma série de lançamentos no mercado brasileiro com nível API, né? Hoje a gente já está falando de um CK4, que é um produto de performance, mundial, ou seja, equiparado aos principais mercados do mundo, e onde isso faz toda a diferença, né? O que nós estamos agora desenvolvendo, que nós vemos uma tendência, que é uma tendência natural do mercado, é um crescimento forte de alguns combustíveis, como, por exemplo, o gás natural. No Brasil já há movimentos fortes para isso, fora do Brasil também. Então, eu entendo que o que o mercado está buscando e o que vai ser, colocamos assim, o futuro desse mercado, vai ser o uso mais constante do gás natural como um combustível para o setor de transporte, né? Hoje, nós temos o gás natural sendo utilizado nos veículos leves, como são chamados, mas nós vamos também ter isso de forma mais abundante no transporte de carga para os veículos pesados, né? Então, eu vejo como uma tecnologia, inclusive é um produto que em breve vamos lançar no mercado brasileiro, a Valvoline vai lançar, é um produto justamente que ele tem uma tecnologia que ele serve tanto para motores a diesel quanto para motores a gás natural, né? Então, esse produto é um produto que tem todo um diferencial, um nível alto de performance, um CK4, que vai ser lançado em breve no mercado brasileiro, com um nível de performance que vai atender esses dois tipos de combustíveis.
Osvani, e para finalizar o nosso bate-papo, eu te pergunto, qual o impacto das novas tecnologias automotivas, incluindo a eletrificação e veículos híbridos, nessa indústria de lubrificantes?
O impacto é muito grande, né? É inegável que esse processo de eletrificação ele vai cada dia ser maior e mais forte, isso é inegável. Tem um dado recente que saiu do JP Morgan, onde ele fala que até 2025, cerca de 30% dos veículos produzidos no mundo, eles vão ser ou híbridos ou 100% elétricos. Então, o impacto ele é muito grande. Então, o que está acontecendo é que no mercado de lubrificante, para o setor, para os veículos híbridos, o que nós vamos ter vão ser produtos com tecnologias para, principalmente os processos de start-stop, que tem esses motores, né, esses tipos de veículos, é muito comum isso. A Valvoline, inclusive, tem isso também, uma tecnologia específica para veículos híbridos, tanto de óleo de motor quanto para fluidos de transmissão automática também. É outro processo também, é outro produto que nós temos também para o mercado. E também para o setor elétrico, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança das empresas, e é o que já está acontecendo, né? Então, as empresas elas vão começar a focar em outros fluidos que os carros elétricos precisam. Então, um carro elétrico ele vai precisar de um fluido de transmissão. Então, as empresas vão ter fluidos de transmissão, como a Valvoline já tem fluidos de transmissão para veículos elétricos, né? Os líquidos de arrefecimento, o famoso coolant, né? O fluido, né, que vai para os radiadores dos equipamentos dos veículos, eles também vão precisar, vão demandar, e as empresas vão atender isso, fluidos de freio. Então, é essa a tendência, e graxas especiais também, que vão ser utilizadas para esse tipo de veículo. Então, essa é a tendência que eu enxergo para esse mercado e a importância que vai haver esse processo de eletrificação para todo o cenário automotivo mundial.
É perfeito. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, Osvaldo Lazzaroni, gerente comercial da Uzi Química, que representa a marca Valvoline no Brasil. Desejar um bom ano para a sua empresa e muita saúde para a sua equipe nesse ano tão importante, né? Então, em particular, né? Suas considerações finais, por favor, Osvaldo.
Eu queria agradecer, obviamente, ao convite importante, um veículo tão importante como o Frota e Companhia estar aqui com vocês, poder falar, né, das nossas perspectivas, da nossa visão do mercado, é muito importante. Estamos à disposição e obrigado a todos vocês aí que nos ouvem.
Bom, obrigado, Osvani, e obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
B. Bem, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e consulte as edições digitais da publicação. Ou então, nos ouça através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de lubrificantes para veículos comerciais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.